Olá, eu sou Marina Costa.
E eu sou Fernanda Pina.
Na entrevista dessa semana, vamos falar sobre o aumento do número de imigrações ilegais na Europa. Para debatermos o assunto, convidamos o professor Bruno Magalhães, do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio.
Uma comissão especial vai avaliar a proposta de emenda constitucional sobre a demarcação das terras indígenas.
O Cine Odeon está de volta com uma nova cara, e agora como centro cultural. Mantém uma parceria com a PUC-Rio. As guerras e a miséria instauradas na África e no Oriente Médio motivaram o aumento do número de migração ilegal para a Europa. Segundo as Nações Unidas, 1.800 pessoas morreram tentando atravessar o mar Mediterrâneo só nos primeiros 5 meses de 2015. O cenário apressou os líderes da União Europeia a se reunirem para buscar soluções. Por isso, convidamos o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio, Bruno Magalhães, para explicar melhor a situação e as consequências para a comunidade internacional. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Por que o aumento do número de imigrantes assusta tantos europeus?
Bom, na Europa, a chegada de imigrantes ainda é equivocadamente associada a um aumento no índice de criminalidade. Há também na Europa uma tendência por associar a migração com o terrorismo. Essa é uma tendência que se nutre em muitos estereótipos que surgem com os ataques terroristas e que é intensificada hoje pelo fato de que os migrantes que chegam na Europa são muitas vezes homens, negros, morenos e muçulmanos, né? Diferentes de uma matriz cultural diferente da dos europeus. Há também uma impressão também equivocada de que a chegada desses imigrantes culturalmente diferentes ameaça uma suposta homogeneidade cultural dos países que os recebem. Né? Todas essas associações são altamente questionáveis e têm sido desmentidas por uma série de estudos, mas o fato é que há hoje na Europa uma tendência por enxergar o imigrante como uma fonte de segurança, como uma ameaça ao funcionamento das sociedades. Então, o tema da imigração tem sido securitizado na Europa, por assim dizer.
E, professor, quem são os responsáveis pelo tráfico de pessoas e por que o aumento do número de traficantes?
Bom, os principais responsáveis pelo aumento do tráfico de pessoas são os próprios governos europeus. As políticas de controle migratório de Estados europeus se concentram hoje em restringir acesso a seus territórios e elas não dão rotas legais para a entrada das pessoas. Essa falta de rotas legais empurra as pessoas que querem, que precisam migrar na direção do tráfico. Há também, é claro, uma série de aspectos conjunturais que explicam por que está havendo um aumento no tráfico de pessoas agora. A guerra na Síria é um desses aspectos. Segundo dados do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, em abril de 2005, desde abril de 2005, 36.390 imigrantes chegaram na Europa via Mediterrâneo. Desses, 8.865 eram sírios. Essas são pessoas que cansaram de esperar para serem removidas de campos de refugiados e decidiram arriscar a travessia por conta própria. Elas atravessam o deserto até a Líbia e de lá elas contratam traficantes para chegar em solo europeu. Um último aspecto conjuntural que é muito importante também é a própria guerra na Líbia. Hoje a gente tem que lembrar que as tropas leais ao Gaddafi e as tropas apoiadas pelos países ocidentais ainda estão disputando o controle do país. O Estado Islâmico também está operando na Líbia. Então, tudo isso gera um cenário de caos que é propício ao trabalho dos traficantes. A Líbia é hoje o maior porto de saída para a imigração não legal via Mediterrâneo para a Europa.
Bem, e quais medidas a comunidade internacional deve tomar ou já tomou em relação a isso?
No último dia 13 desse mês, a Comissão do Parlamento Europeu publicou a sua agenda para a migração. Essa agenda propõe a criação de um sistema de cotas obrigatórias para acolhida de solicitantes de asilo que já estejam em solo europeu. Na prática, a principal proposta é que deixe de ser opcional e passe a ser obrigatório para Estados-membros da União Europeia aceitar um certo número de solicitantes de refúgio que estejam em outros países europeus. Então, por exemplo, se há muitos solicitantes de refúgio na Alemanha, Parte desse número seria redirecionada para outros países membros que não teriam mais a opção de recusar. Essa cota que cada país membro teria que receber de solicitante vai ser calculada com base numa série de critérios: o tamanho da população, o PIB, a taxa de desemprego e o número de solicitantes de refúgio que já estejam lá. Além da proposta desse sistema de cotas, a União Europeia também se comprometeu a acelerar o processo de reassentamento dos refugiados que hoje vivem em campos da ONU. Essas duas linhas de ação, as cotas e o reassentamento, elas ainda estão para ser executadas, elas ainda estão no papel. Até agora, o que a gente está sendo realmente feito é um aumento da militarização das fronteiras da Europa com o Mediterrâneo, né? Essa militarização da fronteira tem sido intensificada desde abril. Os países europeus adotaram um plano emergencial de 10 pontos, dando mais verba para as agências que policiam o Mediterrâneo, aumentando o mandato delas, autorizando que elas apreendam e afundem barcos de traficantes, ou também autorizando que elas forcem os imigrantes a cederem suas impressões digitais e também intensificando o programa de devolução de imigrantes.
Obrigado, professor. O Revista Jovem agradece.
A proposta de emenda constitucional sobre demarcações das terras indígenas divide o Congresso e ganha uma comissão especial para analisar o processo. A PEC 215, editoria do ex-deputado Almir Sá, do PPB de Roraima.
Há 13 anos, tramita na Câmara a PEC 215, a proposta de emenda que pretende transferir a competência da União na demarcação das terras indígenas para o Poder Legislativo. A comissão criada esta semana é presidida pelo deputado federal Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, e vai vigorar até a votação da PEC, que ainda não tem data definida. Atualmente, cabe à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, ao Ministério da Justiça e à Presidência da República a decisão sobre a demarcação das terras. No entanto, todo o processo de delineamento do território indígena já deveria ter sido concluído desde 1993. Por conta da chamada bancada ruralista, caso o legislativo assuma a função de demarcar as terras, esse processo tende a estagnar. Para a educadora social que trabalha com grupos indígenas, Angelise Pimenta, se aprovada, a PEC pode ser considerada um genocídio não só dos povos indígenas, mas de toda a sociedade. Isso porque, segundo a educadora, está comprovado que as áreas ocupadas pelas tribos são grandes espaços de preservação ambiental.
Além de paralisar o que já deveria ter acontecido, a gente sabe que aí também vai favorecer novos projetos de atividades de grande impacto para essa sociobiodiversidade. E isso, com certeza, vai ampliar esse desequilíbrio climático que, né, o mundo todo já vem sofrendo. Com certeza vai piorar a manutenção dos mananciais de água. Então, na verdade, às vezes, o que parece afetar apenas os direitos destes grupos, seria importante todos nós, enquanto cidadãos brasileiros, percebemos que vai mexer com todos nós.
Apesar do grande impacto social da PEC, muito pouco se ouviu falar sobre ela. Ainda segundo Angelise, o distanciamento do povo brasileiro com os povos indígenas vem desde o processo de colonização. Ao se contar a história do Brasil, há uma omissão da diversidade de povos que existiam no país. Isso faz com que as questões indígenas não sejam abordadas de maneira efetiva, como é o caso da Emenda Constitucional 215. A professora Angelise ressaltou também que, apesar de grande parte da população ainda não estar por dentro do assunto, alguns representantes da sociedade civil têm se engajado na luta contra a PEC, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o Ministério Público Federal e a Federação dos Estudantes de Agronomia. Yara Morim para o Revista Jovem.
Não importa a hora do dia, os congestionamentos já fazem parte do cotidiano carioca. Além do aumento do número de carros, uma das explicações são as obras de infraestrutura para as Olimpíadas de 2016.
Os locais que estão apresentando maiores problemas com relação a congestionamentos são a região central e a região da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. No centro, as obras do Porto Maravilha estão causando transtornos na vida dos cariocas. Antes da implementação dos VLTs, veículos leves sobre trilho, o momento é de estabelecer os fundamentos para o novo equipamento urbano. Com a implosão da perimetral, todo o fluxo do entorno foi modificado. Segundo o arquiteto urbanista Ricardo Esteves, o fluxo da perimetral está afetando outras importantes vias da cidade.
Com a perda da perimetral, né? Mas houve uma perda de capacidade que acabou desviando uma parte da demanda para a antiga linha Lilás, né, para o eixo da Pinheiro Machado, Tuna Santa Bárbara, Catumbi, até a zona portuária. Quer dizer, esse eixo hoje recebeu um volume muito maior do que tinha antes. Mas, no fundo, a questão, quer dizer, o que ficou faltando a prefeitura dizer, né, é: senhores, deixem seus carros em casa, usem transporte público. Se o transporte público não é de qualidade, não é como a gente queria, de qualquer maneira, a solução é o transporte público.
A situação não melhora na Zona Oeste. Barra da Tijuca e Jacarepaguá estão sofrendo com as obras, especialmente na passagem do corredor Transcarioca no trecho entre esses bairros. Mesmo com o excesso de carros na rua, as obras de intervenção na cidade geram uma perda da capacidade da estrutura viária. De acordo com o urbanista Ricardo Esteves, os grandes congestionamentos na cidade são devido ao excesso de carros na rua.
Enquanto a gente mantiver uma cultura de mobilidade, onde as pessoas se sentem à vontade, até encorajadas a usar os seus carros para viagens cotidianas, de ida ao trabalho, que a gente chama de viagem pendular, né, casa, trabalho, casa, onde existe uma demanda que se concentra no espaço, né, vai todo mundo no mesmo lugar, se concentra no tempo, todo mundo naquela mesma hora, e todo mundo usando o carro, evidentemente isso vai gerar congestionamento.
Após a conclusão das obras, acredita-se que o maior legado que a cidade vai ganhar são os novos modos de mobilidade. Esses meios podem abrir um caminho para um sistema de transporte que atenda às demandas dos cidadãos. Vão se acostumar a usar transportes públicos de qualidade. Maria Eduarda Monerá, para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
Copacabana além do calçadão. Conheça as peculiaridades que marcam o tradicional bairro da Zona Sul carioca.
É bonita, é bonita demais.
Burburinho. Essa é a palavra que define bem o espírito de Copacabana. Marcado pela diversidade, o famoso bairro concentra de tudo um pouco e gente dos mais diferentes lugares. Capaz de atrair turistas de todo o mundo, principalmente em épocas como Ano Novo e Carnaval, Copacabana não se resume somente à praia. Lá, opção é o que não falta. Restaurantes, bares, hotéis, lojas e feiras de arte são alguns exemplos. De acordo com o censo de 2010, Copacabana possui cerca de 140 mil habitantes. Além disso, concentra o maior número absoluto de idosos entre os bairros do país. São mais de 40 mil moradores com 60 anos ou mais. Para a gestora comercial Sônia Stumbo, de 57 anos, moradora de Copacabana há 34 anos, o melhor do bairro é o bom astral.
Você tem um bom ambiente, lazer de graça, o astral é bom, tudo acontece em Copacabana, deve de tudo, as pessoas não têm preconceito de nada, é um bairro muito agradável de morar, eu moro aqui há 34 anos e adoro e não trocaria.
Ainda para a moradora, quem não é local do bairro perde as melhores oportunidades que Copacabana pode oferecer.
As pessoas que moram aqui conhecem bem o bairro. Quem não mora é que perde assim, algumas coisas, sabe? Alguns passeios.
Além de servir de inspiração para músicas, filmes, livros e peças teatrais, Copacabana sempre abrigou muitos artistas. Lá era o ponto de encontro de famosos compositores da Bossa Nova, como João Gilberto e Tom Jobim.
Copacabana, princesinha do mar.
Poucas pessoas sabem, mas o nome Copacabana tem origem inca-boliviana e significa praia azul. O nome Princesinha do Mar também é uma homenagem à praia de Copacabana. A famosa faixa de areia se estende desde a Avenida Princesa Isabel até o Forte do Posto 6.
Copacabana das lindas morenas, das boates e arranha-céus.
Fernanda Pina para o Revista Jovem.
Inverno acalenta os casais.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Em seu último documentário, Eduardo Coutinho considerava que talvez não tivesse um filme nas mãos. De fato, ao apresentar uma proposta de escuta dos adolescentes de escolas públicas do Rio de Janeiro, pretendia compreender essa fase da vida de uma geração atualíssima e em mutação. No entanto, acabou realizando um filme sobre suas indagações pessoais, em que os filmados o ajudam a fazer essa autorreflexão. É o documentário mais autoral do cineasta, tragicamente morto em fevereiro do ano passado, pelas mãos do próprio filho. Aliás, essa tragédia está, de algum modo, anunciada na montagem realizada por seu amigo e principal incentivador, João Moreira Salles, e a editora Jordana Berg, que deram forma final ao material recolhido por Coutinho. Além de uma primeira entrevista feita pela equipe ao próprio cineasta, em que ele elabora questões gerais e específicas do projeto, o filme toma um andamento polifônico e, ao mesmo tempo, singular. Ficamos encantados com as imagens dos jovens emocionados. Alguns choram durante as conversas. Coutinho abandona o roteiro tradicional dos conceitos emitidos ao longo de sua brilhante carreira e realiza uma profusão de falas, provocações e posições pessoais sobre a vida, chegando mesmo a consolar seus entrevistados, coisa rara em seus filmes anteriores. Comporta-se um pouco como o pai ou o avô, interferindo numa dramaturgia não canônica e mais livre que adota neste seu último trabalho. Parte dessas associações se deve à montagem da dupla que tomou para si o encargo de concluir o filme, mas a autoria está lá inteirinha. Esse é o grande mérito cinematográfico de um trio extremamente afinado e solidário. Trata-se de um filme que, de certo modo, se deixa influenciar por uma experiência anterior de João Moreira Salles ao retomar, 10 anos depois, as filmagens que realizou sob seu mordomo. Na verdade, Santiago é um mergulho em seu próprio mundo e indagações existenciais. Só que, desta vez, o sujeito é outro, com todos os seus mistérios, bem diferentes dos de João Moreira Salles. Sai dessa versão editada pela dupla de amigos um Coutinho quase místico, religioso, que deseja acreditar na humanidade e na superação dos problemas atuais. Um Coutinho quase utópico, esperançoso, que a menininha do final representa. Últimas Conversas é assim um filme que revela uma intimidade surpreendente e especial no cinema documentário contemporâneo. É quase comunitário, onde a autoria é dividida para mostrar um ser que sente e pensa sobre si e o mundo à sua volta. As Últimas Conversas de Eduardo Coutinho são fiéis às convicções que tinha sobre a sua maneira particular de encarar o cinema que fazia. Sua obra deixa para os estudiosos muitas instigantes questões que ainda levarão tempo de pesquisa para uma compreensão mais exata deste criativo e fundamental cineasta brasileiro. Miguel Pereira, para a Revista Jovem.
O Cine Odeon reabre suas portas com uma novidade para os futuros produtores de cultura da PUC-Rio. Saiba mais sobre o convênio entre a Universidade e o Grupo Severiano Ribeiro na matéria da repórter Marina Costa.
Uma parceria inédita de intercâmbio cultural com a PUC-Rio foi anunciada no evento de reinauguração do mais antigo cinema da cidade do Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, o local foi oficialmente rebatizado como Centro Cultural Severiano Ribeiro e passa a não concentrar apenas produções cinematográficas. O espaço será palco também de espetáculos de dança, exposições de arte, teatro e principalmente de aproximação do histórico cinema com os estudantes da instituição católica. O convênio vem de uma longa união entre o Grupo Severiano Ribeiro e a Universidade. A partir da Mostra PUC-Rio Quinoplex de Cinema no ano passado, os representantes das duas instituições se reuniram para discutir a possível novidade. Segundo o professor de cinema da PUC-Rio, Miguel Pereira, o espaço cultural é importante para aproximar os universitários com o que tem de melhor da cultura carioca.
O cinema da PUC fez essa parceria com o Grupo Severiano Ribeiro com esse objetivo de dinamizar mais a relação entre o alunado e a vida cultural da cidade. Então aqui vão acontecer muitas coisas, seminários, aulas. Então um convênio muito bom e muito importante para nós. Inclusive para o Grupo Severiano Ribeiro, é um grupo pioneiro da exibição no Brasil e também da produção. Para nós da PUC é um momento importante, porque a gente vai estar presente no ambiente cultural da cidade mais central e mais, digamos, preservado e histórico da cidade.
Não são só os alunos que vão ganhar com essa parceria. A cultura vai pesar menos no bolso de todos os envolvidos com a PUC, incluindo professores e funcionários, pois será oferecido valores promocionais do Espaço Cultural Severiano Ribeiro para eles. A partir deste anúncio, o reitor da Universidade, Padre José Fácio Carlos de Siqueira, destacou os bons frutos que espera dos estudantes de cinema.
O que nós esperamos é que essa parceria pode ser cada vez mais profícua, né? E possa ser um espaço extraordinário para que os alunos possam, né, nossos alunos de cinema possam, né, atuar de maneira muito efetiva, contribuindo para a programação cinematográfica da cidade.
A equipe de direção do Novo Odeon deseja colher dessa união muito mais que ensinar a nova geração. Os alunos terão a possibilidade de contribuir com a produção própria para o acervo do espaço. De acordo com o diretor de programação, Sérgio Saleitão, a parceria entre o mundo acadêmico e cultural será responsável por formar um intercâmbio entre os jovens artistas e o grupo Severiano Ribeiro.
O convênio que nós estamos estabelecendo com a PUC, ele vai ser fundamental, quer dizer, de um lado, né, para trazer ao Odeon toda a comunidade da PUC, e de outro lado, é também uma parceria de conteúdo, né? Há uma produção cultural muito vasta feita no campus da PUC, e o Odeon será a grande vitrine disso, né? A PUC encontrará aqui no Odeon um palco para tudo aquilo que seus professores, alunos e funcionários produzem culturalmente.
As oportunidades já escaladas para o Espaço Cultural Severiano Ribeiro podem ser o primeiro passo para quem quer mostrar um talento artístico. Leitão assegurou que a tradição de festivais de cinema irá voltar para onde tudo começou, em 1926. Eventos importantes como o Festival de Rio e o Anima Mundi já estão confirmados na programação. Marina Costa para a Revista Jovem. O ícone do blues morreu semana passada. O grande B.B. King deixou um importante legado para o mundo da música.
Os amantes da boa música têm motivos para se lamentar. O guitarrista e cantor americano B.B. King, lenda do blues, nos deixou aos 89 anos, vítima de pequenos AVCs em função da diabetes. Ryle Ben King cresceu no Mississippi, onde passou a infância trabalhando em plantações de algodão para ajudar os pais. Foram nestas plantações que King ouviu, pela primeira vez, o blues. Iniciou-se assim uma história de amor que durou até os dias de hoje. A carreira musical deslanchou no final da década de 40. Lançou o primeiro álbum em 49, tocou em grandes programas de rádio e televisão e foi apelidado de Blues Boy King. O músico, autor de clássicos como The Thrill Is Gone e Rock Me Baby, tinha suas particularidades. Uma delas era em relação à sua guitarra. King apelidou-a de Lucio após um acidente envolvendo um incêndio no Arkansas. Desde então, todas as guitarras Gibson usadas por King foram apelidadas com este nome. King é considerado um dos melhores guitarristas da história, junto a nomes como Jimi Hendrix e Eric Clapton. A revista Rolling Stones classificou-o como o terceiro melhor guitarrista de todos os tempos. Para o crítico musical e professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Arthur Dapiev, King era um ícone.
O B.B. King foi uma pessoa icônica no blues, né? Ele é importante não só na questão do estilo, né, que ele tinha um estilo muito peculiar, de não jogar muita nota fora, né? As notas dele são precisas, né? Como a figura dele é uma figura icônica, é fácil representar um boneco, um B.B. King, uma coisa em papier machê, né? Ele tinha uma cara notável.
Para Leonardo Laurindo, jovem amante de blues e um dos milhares de admiradores de King pelo mundo, o cantor inovou o estilo de se fazer blues.
Ele junta o blues com o soul, o gospel, e cria, vamos dizer, novos ritmos, levando o blues ao patamar do jazz.
Graças à sua grande influência e revolução na música, que King recebeu o apelido de Garoto do Blues. Para Dapiev, o apelido não poderia descrever melhor o músico.
Ele é a cara do blues, assim. Se a pessoa tiver que pensar num bluesman, vai pensar primeiro no B.B. King, mesmo que não saiba o nome dele, vai identificar com a cara dele.
O crítico fez questão de ressaltar também o legado deixado por King para o mundo musical. Segundo Dapiev, King nos fez nunca esquecer a importância do sentimento para a música, sendo ele capaz de comunicar algo emocionantemente para todos. Vinícius Brito para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa você ouviu as músicas Nova Copacabana, de Nelson Rodrigues, Copacabana, de Tom Jobim, How Blue Can You Get e Thrill Is Gone, de B.B. King.
gostaríamos de agradecer a Samara Moretti, David Joseph e Mariana Vicente pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido pelos estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.